Bezat Hashem, a gente está no Daf Pei Hei, Amud Beit, quatro linhas de baixo para cima. A gente viu nos apelos anteriores que uma pessoa que agrede a outra e fere o seu companheiro, ele está comprometido, segundo a lei da Torá, em cinco pagamentos. Em primeiro lugar, ele vai ter que pagar Nezek, que é o prejuízo monetário que ele causou para o corpo do outro. E além disso, ele vai ter que pagar mais quatro coisas. O sofrimento que a pessoa passou, vai ter que pagar o prejuízo do desemprego que ele vai passar durante esse tempo, as despesas médicas que o outro vai ter que gastar e também vai ter que pagar pela vergonha que ele causou para o outro. Baiei e Raba. O Raba levanta a seguinte questão. Shevet aportou bedamim mal. Como é que vai ficar a lei? No caso que ele fere a outra pessoa e a pessoa realmente tem que ficar duas semanas de cama, com certeza ele vai pagar o prejuízo do desemprego que a pessoa vai ter durante essas duas semanas que não vai trabalhar. Porém, ele também causou um prejuízo monetário para o corpo do outro, porém, é algo que vai voltar. Echidame, explica a Gemara. Por exemplo, ele bate na mão do outro, a mão do outro está inchada, inutilizada, porém, isso é uma situação temporária. Daqui a um tempo, a mão vai voltar a estar cheia de dinheiro e vai poder voltar a trabalhar. Então, óbvio, ele vai pagar durante esse tempo que ele não vai trabalhar. Porém, será que ele vai ter que também pagar por ter diminuído o valor do corpo do outro? A gente falou que geralmente ele tem que pagar, porém nesse caso o valor do corpo do outro diminuiu de fato, porém vai voltar ao valor original. Mas, explica agora os dois lados da dúvida. Quem vai de sofá lachzor loyavli? Por um lado posso dizer que uma vez que eu sei que o corpo da pessoa vai tornar como era anteriormente, então ele não precisa pagar. O Dilma, ou por outro lado, hashtamiat aftehe. Porém, por outro lado, já que agora, de fato, ele causou que o corpo vale menos, ele vai ter que pagar isso ou não? Tashma, o Rava vai tentar trazer uma prova. Essa foi uma questão que levantou o Rava, e agora vai tentar provar. Fala uma braita. Hamake avive imobra sabem chavura. Geralmente, uma pessoa que fere o pai ou a mãe, e ele tira sangue do pai e da mãe, vai ser punido com pena de morte. Porém, se ele agrede o seu pai ou sua mãe, porém não tira sangue, de maneira que ele não vai ser punido. Uma pessoa que faz algo parecido também no Yom Kippur, ele vai ter que pagar para o pai e para a mãe os cinco pagamentos que vimos no começo do nosso perek. Até aqui a braita. Analisa a Gemara. Como é que pode ser que ele feriu o pai, de maneira que ele não fez uma ferida que tirou sangue, ou seja, ele agrediu o pai de maneira que não tirou sangue, porque senão ele ia ser punido com pena de morte. Então ele não tirou sangue, e ele diminuiu o valor do corpo do pai, porque a gente viu que ele vai pagar os cinco pagamentos. O primeiro é o Nezek, é o prejuízo que diminui o valor do corpo do pai. Do que se trata? Lá, que don't check out, olhador, pessoa fala razão. Deve ser, que se trata de um caso que ele bateu, por exemplo, na mão do pai ou da mãe, e tem uma ferida que vai voltar a se curar. De maneira que não saiu sangue e ele não precisa ser punido com pena de morte. Por outro lado, o valor diminuiu. Vekatani Hayab Kurani, sobre isso a Braita disse que ele vai pagar os cinco pagamentos, também o Nezek, também é prejuízo. Vemos que mesmo uma ferida que vai tornar a se curar, já que, mesmo temporariamente, o valor diminui, ele vai ter que pagar por isso. Amrei, falaram os sábios do Beit Midrash, Ahab maskinun kegon shechirsho velo asabo chamura. Não, se trata que o filho causou que o pai ou a mãe se tornaram surdos, isso não tirou o sangue do pai, uma agressão sem sangue, por isso ele não vai ser punido com pena de morte. E sobre isso, se trata de uma ferida, de um dano que não volta atrás. Por isso que ele precisa pagar o Nezek. Mas se é algo que volta atrás, talvez a pessoa não tenha que pagar. Pergunta a Gemara, como é que você pode dizer isso? Ve'amar Rabba, o próprio Rabba disse, A pessoa que causa que seu pai fica surdo, ele sim é punido com pena de morte. Porque quando a pessoa fica surdo, na verdade, interiormente tem uma certa hemorragia dentro do ouvido. E isso causou que ele ficou surdo. Então, não podemos explicar a Braita dessa maneira. Ela é a máscara. Não explica então agora, se trata de um outro caso. Que Gonche Gilho. Se trata que ele agrediu o pai de maneira com que ele cortou a barba do pai. De maneira que ele fica com uma aparência prejudicada. Então, diz Agmará, Gilho Meia Darada. Esse é um prejuízo que vai voltar, porque a barba vai continuar a crescer. Verrain Baia, exatamente a questão que a gente levantou. E temos então uma prova que nesse caso, o filho que agrediu o pai através que ele cortou a barba do outro, do pai, mesmo que é algo que vai voltar, mesmo assim ele também precisa pagar Nezek. Amrei, falaram, então, os sábios do Beit HaMidrash, também isso não é uma prova. Achameasian Higon Jessahu Nasha de Lohadar. Se trata que ele tirou a barba do pai e prejudicou a aparência do pai através de um certo produto que é colocado na face e a barba cai de maneira que ela não volta a crescer. Esse produto lhe fere a pele de maneira com que a barba não volta a crescer, de maneira que ele prejudicou a aparência do seu pai, de maneira que não vai voltar a se curar. E por isso que ele tem que pagar o Nezek. Mas não podemos trazer uma prova que uma pessoa que faz uma ferida que vai voltar, que também precisa pagar o Nezek. Explique então, Agmará, se trata que ele pôs esse produto no pai. Tzar netlei kortfei bereishe, vetzav chaymanu kortofnei. Esse produto, quando é posto na pele da pessoa, causa uma dor enorme, a pessoa até grita dessa dor. Por isso ele vai ter que pagar, além do nezek, do prejuízo, vai ter que pagar também a dor que o pai passou. Ripui de baia ásia. E ele também precisa ir para o médico para curar esta queimadura, essa dor na pele. Por isso tem as despesas médicas também. Shevet de ava marked bekuchve de baia mechave gane arei shaveru mechave manu kartufnei. E o prejuízo do desemprego, porque o pai trabalhava, ele era um comediante, ele precisava mexer a cabeça, agora ele não pode mexer a cabeça por causa da dor que ele tem na sua face. Boja de Nechabosha, que dorme. E assim também ele passa vergonha com essa aparência estranha que ele está, e por isso ele também vai precisar pagar a vergonha que o pai passou. Então o Rabba levantou uma questão. Uma pessoa que faz prejudica a outra de maneira que vai voltar atrás, uma ferida que vai se curar, será que ele tem que pagar o prejuízo ou não? Já que o prejuízo é temporário, será que ele tem que pagar por isso ou não? Tem que pagar o Nezek neste caso, que vai se curar ou não? A Gemara tem todas as provas e a questão continuou em aberto. Fala a Gemara, o Milta de Bar, ele Rabba, essa questão que o Rabba está na dúvida e não tem certeza qual que é a lei, Pshitre ne Abai. O Abaye não tem essa dúvida, ele fixa qual que é a lei nesse caso. E assim também o Rava fixa a lei. Porém o Abaye diz que a lei é de uma maneira e o Rava diz que a lei é diferente. Deitmar, como vemos no seguinte ensinamento, uma pessoa que fere a mão do outro de maneira que ela vai tornar a se curar, Abaye amar não tem no cheve de Rava Shavitana, o Abaye diz que ele vai ter que pagar tanto o Nezek, o prejuízo, que o corpo da pessoa vale menos, mesmo que temporariamente, e também vai ter que pagar o prejuízo do desemprego desse tempo que ele não vai trabalhar. Verrava amar, já o Rava diz, ele não tem mais mexer de tocha no Coronavayom, não, vai ter que pagar somente o prejuízo do desemprego, mas o prejuízo que ele causou para o corpo, o valor monetário do corpo que baixou, já que isso é temporário, ele não vai ter que pagar. Então o Rava está na dúvida, e o Abaye e o Rava, cada um fixa a lei para uma direção. Itma, mais um ensinamento com relação aos pagamentos de uma pessoa que agrede a outra. Hakotea yad eved ivrish el havero. A pessoa que corta a mão do escravo do seu companheiro. Uma discussão, como é que fica nesse caso? Abaye amar noten lo shevet gdolah le eved ve shevet tanah le rav. O Abaye diz, o pagamento do valor monetário que baixou, o valor do corpo da pessoa que baixa, isso vai para o escravo, porque é o corpo dele que baixou de valor. já o pagamento do tempo que ele não trabalha, ele paga para o dono do escravo, porque quem tem esse prejuízo do tempo que o escravo fica de cama é o prejuízo do patrão. Por isso o pagamento vai ser para o dono do escravo. Essa é a opinião de Abai. Rava Amar, Rava discute e diz: Hakol inaten la eved, velakach ben karkave arav ochel peirot. Não, todo dinheiro deve ser pago para o escravo, porém o dono também merece uma porcentagem. O que a gente faz? A gente compra um terreno, de maneira com que os frutos que o campo dá vai para o dono, e o próprio campo pertence ao escravo. E a Gemara explica sobre qual caso exatamente estão discutindo a Bayurama. Se todo prejuízo, na verdade, só é do escravo, como, por exemplo, se ele cortou uma parte da orelha, do ouvido do escravo, ou a ponta do nariz do escravo, de maneira com que ele pode fazer o serviço, é lógico que todo o dinheiro vai para o escravo, uma vez que o patrão não tem nenhum prejuízo. Porém, no caso que também o patrão tem prejuízo porque ele deixa de trabalhar durante um certo tempo, sobre isso estão discutindo o Abai e o Rava, como vimos. Vamos passar agora para a última parte da nossa Mishnah, que trata sobre o tratamento de Boshet. O quinto pagamento da pessoa que agrede a outra é uma pessoa que também envergonhou, através que ele agrediu a outra também envergonhou o outro, mas tem que pagar por esta vergonha, esse trauma que a pessoa passou. Porém, nem todas as pessoas têm um certo comportamento e a mesma atitude. Tem pessoas que são pessoas mais refinadas, geralmente pessoas de posse, que eles têm um certo comportamento, e coisas pequenas já ofendem e já fazem ele passar vergonha. Existem pessoas mais simples que se envergonham com mais dificuldade. A nossa Mishnah fixa e diz: tudo vai depender das circunstâncias. Quem é a pessoa que está envergonhando e quem é a pessoa que está sendo envergonhada. Tem pessoas que, quando eles falam coisas ou fazem atos, isso ofende mais aos outros do que outras pessoas fazendo. E assim por diante. A nossa Mishnah fica que tudo vai segundo as circunstâncias do caso. Mani Matnitin, analisa a Gemara. Essa Mishnah vai conforme qual opinião? Lored Meir não vai conforme a opinião de Reb Meir. Velor Reb Yuda também não vai, não combina com a opinião de Reb Yuda. Era Reb Shimoni. A nossa Mishnah, na verdade, combina com a opinião de Reb Shimon. Quais são essas três opiniões? Detenar. Elas são citadas na seguinte Mishnah. Vekulan roim otam keilu em bnei chorim shardu benechsehim. Shem bnei Avraham Yitzchak Yaakov, divrei Reb Meir. Diz Reb Meir, a primeira opinião, que a gente deve analisar todas as pessoas como se fossem no mesmo patamar. Uma pessoa que ela é de posse maior, ela se envergonha mais. Porém, uma pessoa que não tem posse se envergonha menos. Uma pessoa que era de posses e empobreceu, já que ele tinha uma certa atitude anteriormente, ele continua se envergonhando como uma pessoa rica, não tanto como uma pessoa que de fato ainda é uma pessoa rica. Mas já que ele no passado era uma pessoa de posse, ele ainda tem um comportamento mais refinado. Ele é uma pessoa intermediária. Tem as pessoas que são no momento de posse, tem as pessoas que nunca foram de posse, tem as pessoas que eram de posse e empobreceram. Fala Reb Meir, a gente analisa todo o povo de Israel, já que viemos do mesmo pai, todos nós vamos ser avaliados com o mesmo patamar, como se fossem pessoas ricas que empobreceram, que eles são pessoas intermediárias, assim que a gente analisa eles. Ou seja, se a pessoa vai fazer um ato, tanto se ele vai fazer esse ato para uma pessoa rica ou para uma pessoa pobre, o valor a ser pago pela vergonha que ele causou vai ser o mesmo. Reb Yuda Omer, o Reb Yuda diz: Hagadol lefigodlo, vagatal lefigotron. Não! Pessoas maiores têm um certo valor, pessoas mais simples têm outro valor. Rabbi Shimon Omer, o Rabbi Shimon diz: Ashirim roim otam keilu bnei chorim shardu benechseihem, aniim kepchutim shebahem. O Rabbi Shimon diz que sempre a gente avalia com uma taxa menor. Ou seja, mesmo que a pessoa é uma pessoa de posse, a gente analisa como se fosse que ela é uma pessoa que era de posse e agora empobreceu. E se a pessoa é uma pessoa que não tem posses, a gente analisa como se fosse o mais pobre do povo. Ou seja, não são todos iguais. A regra diz que sempre a gente abaixa um pouco da realidade. Temos três opiniões. Como é que a gente deve avaliar a pessoa com o valor da vergonha que ele passou? Mãe, agora a nossa Mishnah vai conforme a opinião de quem? A nossa Mishnah falou que tudo vai segundo as circunstâncias. E Rebbe Meir, Matnitin Katanya Korifian Vejvin Vejvin Meir Kurub Adadadi. Obviamente, a nossa Mishnah não combina com a opinião de Rebbe Meir, porque a Mishnah falou que tudo depende das circunstâncias, enquanto Rebbe Meir diz que todas as pessoas pagam a mesma taxa. Veio Rebbe Yuda. E também a nossa Mishnah não pode combinar com a opinião de Rebbe Yuda. Por quê? Matnitin Katanya Vejvin Sumah Hayav. A nossa Mishnah diz, na continuação, que a pessoa que envergonhou um cego tem que pagar a vergonha que ele causou. Vendere Buda Amar Suma El Loboshet. O Rebbe Yuda diz, como já vem no fim do nosso DAF, que um cego não cobra essa taxa. Ele, um cego não tem esse pagamento de vergonha. Ele lá no Shiri fala então Agmará, temos que dizer que a nossa Mishnah vai conforme a opinião de Rebbe Shimon. Fala Agmará, podemos dizer, a filo tem Rebbe Yuda. Na verdade, pode ser que a nossa Mishnah combina com a opinião de Rebbe Yuda. E o que disse Rebbe Yuda? Que um cego não tem o pagamento de boshet, da vergonha, quer dizer que um cego que envergonhou não tem que pagar. Porém, uma pessoa que envergonhou um cego, o Rebbe Yuda concorda que deve se pagar. Fala Gemara, não. Dama de katane seifam vejete ashen chayav ashen shebiesh patur velo katane suma shebiesh patur michal drosh nahachi velosh nahachi. Da Mishnah que a gente vai vendo, da Mudbeit, na conjunção do nosso DAF, podemos concluir que somente uma pessoa que está dormindo tem diferença se ele é envergonhado ou se ele envergonha outras pessoas. Mas um cego, tanto se ele é envergonhado quanto se ele envergonha outras pessoas, ele não tem que pagar e também não recebe esse pagamento. Enquanto o Rebuda discutiu e disse que um cego recebe esse pagamento, vemos que o Rebuda discute com a nossa Mishnah. Ela, Mechavurta, voltamos então à conclusão que dissemos, Matnitin Rebbe Shimon, que a nossa Mishnah vai conforme a opinião de Rebbe Shimon. Nesse contexto, a Gemara traz mais uma braita. Mantana lehadotan rabanan. Quem que é o autor da seguinte braita? Nitkaven levayesh etakatan, uviesh etagadol. A pessoa fez um certo ato errado, ele tem a intenção de envergonhar uma pessoa pequena, e acabou, de fato, envergonhando uma pessoa grande, uma pessoa maior. Então, já que ele, na verdade, teve a intenção de envergonhar uma pessoa pequena, que a vergonha que ele passa é menor, ele vai, na verdade, pagar o valor da vergonha desta pessoa pequena, vai pagar para a pessoa maior que, de fato, foi envergonhada. Um caso parecido, se ele tinha a intenção de envergonhar um escravo, que a vergonha que ele passa geralmente é menor, porque ele já é uma pessoa desprezada, geralmente. E ele acabou envergonhando uma pessoa que é livre, não um escravo. Ele vai pegar o valor da vergonha de um escravo e pagar para essa pessoa livre que ele acabou envergonhando. Mas, fala Gemara, quem que é o autor disso? Essa braita não combina com nenhuma das três opiniões que vimos anteriormente. Explica a Gemara por quê. Quando a Mishnah diz uma pessoa pequena ou uma pessoa grande, a Gemara, nesse instante, entende que se trata de uma pessoa que não é de posse, uma pessoa pequena, que é uma pessoa que não tem posses, uma pessoa grande é uma pessoa que tem posses. Então, e Rebbe Meir, Hamar, Kurub, Adadad. O opinião de Rebbe Meir, como vimos, é que todos os judeus têm a mesma taxa de boshet. E a gente vê na Braita que existe uma diferença entre as pessoas. Vem Rebbe Yuda, e essa Braita também não pode ir conforme a opinião de Rebbe Yuda, Hamar, Enavadim, boshet. Porque a opinião de Rebbe Yuda é que escravos não têm boshet. Uma pessoa que envergonha um escravo não tem esse pagamento. E a Braita diz que a pessoa tem uma certa taxa de envergonhar o escravo, que ele tem que pagar. Veio Rebbe Shimon, e conforme a opinião de Rebbe Shimon também, isso não combina, porque a Mara que veja dizer patur. A opinião de Rebbe Shimon é que enquanto a pessoa teve a intenção de envergonhar fulano, e acabou fazendo um ato que envergonha uma outra pessoa, ele não tem que pagar. Mas o motivo de Rebbe Shimon é, porque assim como uma pessoa que mata o outro. Makatla adivit kaven dichtiv arav love kamalav, diz o Pasuk, que a pessoa só vai ser punida por ter assassinado uma outra pessoa. Se ele de fato teve intenção de assassinar, adivit kaven lo poshet naiva, dichavim lo dichtiv shochei adov vechzik evo vushotav, adivit kaven lo, assim também com relação a uma pessoa que envergonha a outra, deduzimos da linguagem do Pasuk, que a pessoa só vai ser punida se ela teve intenção de envergonhar. Essa é a opinião de Reb Shimon. Então essa brata que vimos, que a pessoa teve intenção de envergonhar uma pessoa menos honrada e envergonhou uma pessoa mais honrada, ele paga a taxa menor, não combina com nenhuma das três opiniões. Responde Agmará, Leolam Rebiuda. Na verdade, esta braita conforme a opinião de Rebiuda. E o que disse Rebiuda é que os escravos não têm essa taxa, esse pagamento de Boshet. Lemite valeu. Isso quer dizer que se um escravo envergonhou alguém, ele não vai ser cobrado por isso. Porém, uma pessoa que envergonha um escravo, ele sim vai ter que pagar. Por isso, a prática conforme a opinião de Rebiuda. Veiba e tem uma filha do Rebmeir. Ou podemos mesmo dizer que a nossa Mishnah vai conforme a opinião de Rebmeir. Misa vad gadol, gadol, sim, katan katan rassim. Lo gadol, gadol mamash, katan katan mamash. E quando a Braita diz uma pessoa é pequena e uma pessoa grande, a intenção não é uma pessoa de sem posses, não é uma pessoa de posses. Não. A intenção é uma pessoa pequena, quer dizer, uma pessoa que é menor de idade, e uma pessoa grande, quer dizer, uma pessoa maior de idade. E por isso, mesmo conforme a opinião do Reb Meir, a Braita está clara. Que mesmo que a taxa de todas as pessoas é a mesma, porém isso de todas as pessoas maiores de idade, mas não as pessoas menores de idade. Esclarece a Gemara, Vekatan, Barbojetu. Uma pessoa menor de idade, será que tem uma taxa que tem que pagar para ela? Uma pessoa que geralmente uma criança não se envergonha. Fala a Gemara não. E que dá uma rafapa, falou a Rafapa que tem uma certa idade, que mesmo que ele é menor de idade, se a gente fala uma coisa para ele, ele pode se envergonhar. A Hanami, de Michlmu, lei o Michlam. Assim também a gente está tendo aqui sobre essa idade, que ele é menor de idade, mas ele já é bastante maduro para entender. Quando envergonha ele, acaba passando a vergonha, e a pessoa que faz isso vai ter que pagar para ele. Como vimos, das cinco taxas que a pessoa vai ter que pagar para a pessoa que foi agredida é o boche, a vergonha que a pessoa causou ao outro. A nossa Mishnah agora vai dizer sobre os detalhes desse pagamento. Fala a Mishnah, Mvayeshetarom, uma pessoa que envergonha, uma pessoa que já está num estado de vergonha. Por exemplo, a pessoa está nu, sem roupas, e vem uma outra pessoa e envergonha ele. Hamvayeshetasuma, ou a pessoa que envergonha um cego. Vamvayeshetayashen, ou a pessoa que envergonha uma pessoa que está dormindo. Hayav. Fala a Mishnah, em todos esses casos, a pessoa que envergonhou o outro está comprometida e vai ter que pagar. Vai a gente viesh patur, porém uma pessoa que está dormindo e no meio do seu sono acaba envergonhando uma outra pessoa, no meio do sono, ele está isento. Mais uma lei parecida, nafal minagag veizik ubiesh. A pessoa que, sem querer, caiu do teto, tem uma queda, e no meio de sua queda ele acabou ferindo uma outra pessoa, prejudicou a outra pessoa e envergonhou a outra pessoa. Hayav anezek, o prejuízo que ele causou, ele vai ter que pagar. Porque uma pessoa que prejudica, mesmo sem querer, tem que pagar por isso. O patur na bocha da Tchumut Kaben, porém a vergonha que ele causou ao outro, ele não vai ter que pagar, uma vez que ele não teve intenção de prejudicar o outro. Tana Banan, fala Braita. Biesho Arom Hayav. A pessoa que envergonha uma pessoa que está nu, como vimos na nossa Mishnah, ele tem que pagar a vergonha que ele causou. Porém, ele não deve Biesho Arom nem Biesho Arush. Porém, uma pessoa que envergonha o outro, quando o outro já está nu, então a vergonha que ele causou é menor do que a vergonha que ele causa para uma pessoa que está vestido. Uma vez que ele já estava numa situação meia constrangente. A mesma coisa, Biashon Bet Merchatz, a pessoa que envergonha o outro na casa de banho. Onde as pessoas geralmente andam sem roupa. Hayav, ele está comprometido, mas tem que pagar por que ele fez. Porém, a vergonha, a taxa que ele vai ter que pagar é menor. Porque a vergonha que ele causa na casa de banho, onde todas as pessoas andam sem roupa, é menor do que a vergonha que ele causa na rua. Amar, sobre isso a gente analisa, a pessoa que envergonha uma pessoa que já está nu, ele tem que pagar por isso. A Rombar, uma pessoa que anda dessa maneira, na frente dos outros, é uma pessoa que não tem vergonha de nada. Então por que eu tenho que pagar pela vergonha que eu causei para ele? Amar Rav Papa, Maerom, explica o Rav Papa, sabe o que quer dizer que a pessoa está nu? Deata zika karchino nemane. Se trata que veio um vento e levantou um pouco a túnica dele. E uma pequena parte do seu corpo aparece. É uma vergonha pequena. E aí vem a pessoa e acabou levantando mais ainda a túnica do outro. Nesse caso, sobre isso a gente falou que ele vai ter que pagar por o que ele fez. Não de uma pessoa que já estava completamente nu. Continua a Braita falando que a pessoa que envergonha o outro na casa de banho vai ter que pagar. Bet Merchatz Barboshetu. Pergunta a Gmará, na casa de banho todo mundo anda dessa maneira. A pessoa não tem vergonha disso. Amara Papa, Shevishu Gavrahar. Não se trata nas casas, dentro do balneário. Se trata de que a pessoa levantou um pouco suas roupas para lavar os pés, molhar os pés num riacho, e aí veio outro e levantou mais a roupa. Sobre isso falou então que mesmo que ele já estava numa situação um pouco delicada, mesmo assim, se o outro aumentou a vergonha dele, ele vai ter que pagar por isso. Bai Rav Abba Bar Mimal. Levantou uma questão Rav Abba Bar Mimal. Biashou Yashen Vamet. A pessoa que envergonhou o outro enquanto ele estava dormindo. Porém o outro morreu durante o sono. Deus nos livre. Mal, como é que fica ali? O que vimos em nossa Mishnah, que a pessoa que envergonha um outro adormecido, ele precisa pagar. É porque quando o outro acordou, ele passou a vergonha. Ele fez uma certa coisa, bateu no outro, pôs uma coisa em cima do outro, qualquer coisa, e a pessoa de repente acorda e se vê na situação e tem vergonha. Então, de fato, a pessoa se envergonhou, mesmo que não na hora, mas depois que ela acordou, ela passou a vergonha e sentiu mal. Por isso, a pessoa vai ter que pagar para o outro. Porém, agora, a pessoa faleceu durante o sono. Maika Mibaere. Agora explica os dois lados da moeda. Amara os vidas, bicora os vidas. Ah, Maika Mibaere. A questão é o seguinte. Mishum kisufau ve'amitlei. Será que o que acarreta o pagamento de boche, o pagamento da vergonha, é a própria vergonha que a pessoa passou? E já que a pessoa estava dormindo e logo faleceu, ele não acabou passando essa vergonha, e não passou essa vergonha, então o agressor não tem que pagar. Verei que se for o Dilma, ou talvez, Mishum Zilutau, Ve'auzilei, ou que não. Ou, que a gente vai dizer, que o que acarreta o pagamento não é a própria vergonha, o sofrimento da vergonha que a pessoa passa, e sim o fato que ele menosprezou esta pessoa perante os outros. E nesse caso, de fato, mesmo que a própria pessoa não sentiu e não passou o trauma, mas os outros, enquanto ele estava dormindo, olharam para ele com desprezo. E então, isso que acarreta o pagamento. Então tem aqui uma questão um pouco mais profunda. Será que o que acarreta o pagamento de bullshit é o próprio sentimento, o trauma da vergonha? Logo, a pessoa que estava dormindo e depois faleceu, o agressor não vai pagar? Ou será que o que acarreta o pagamento é o desprezo que ele causou nos olhos dos outros, e neste caso ele vai ter que pagar. Tashma, agora vai tentar trazer uma prova para essa questão. Rebbe Meir Omer, diz Rebbe Meir, Cheresh Vekata, um surdo e mudo, ou uma criança menor de idade, Yeshlem Boshet, eles têm este pagamento de Boshet. Shote Elo Boshet, mas a pessoa que é louco, um problemático mental, ele não tem este pagamento. Analisa a Gemara. E a Marta Mishmah Mishum Ziluta Hanra Katarin Katar. Se a gente vai falar que o que acarreta o pagamento é o que diz, olham o menosprezo que ele causou no olho dos outros, dá para entender por que existe esse pagamento com relação a uma criança. Ela é a Marta Mishum Kisufa Katarin Barboshetu. Porém, se o que acarreta o pagamento é a própria, o trauma da vergonha, o sentimento da vergonha, uma criança não se envergonha. Então temos aqui uma prova que o que acarreta o pagamento é isso que ele desprezou essa pessoa perante os outros. Fala lá entre parênteses, era mais Mishum Ziluta, você quer provar daqui então, que o que acarreta é o que ele menosprezou a pessoa perante os outros. Afluxa tenami. Então, mesmo uma pessoa que tem problemas mentais, também podemos dizer que ele menosprezou ele perante os outros, ele vai ter que pagar. Fala Gemara, não. Fala, não, uma pessoa que já tem um problema mental, ele já é mal visto na hora dos outros. Ele não é menosprezado por causa disso. Por isso, com relação a uma pessoa problemática, não deve se pagar, mas com relação à criança, deve se pagar, mesmo que ele não tenha um sentimento de vergonha. Me colocou um livro também, Mishum Zilutau. De Mishum Kisufa, Katar Marikisufa. De qualquer maneira, finaliza a Gemara que podemos provar que o que acarreta o pagamento é o que ele causou o desprezo perante os outros. Porque se o que acarreta o pagamento é o sentimento, uma criança não sente vergonha. Fala Gemara, não. Que de Amara Fapa, de Mihulei, o Mihlam. Acharam de Mihulei, o Mihlam. Não, como vimos que o Rafapa disse que existe uma certa idade que mesmo crianças também já passam vergonha, já são mais maduros. Então dizem que está tratando e não temos uma prova o que exatamente acarreta o pagamento do Boshet. Rafapa Amar. O Rafapa explica os dois lados da questão de uma outra maneira. Achikavavali. A questão é o seguinte. Mishum kisufa de deyu vea maetlei. Será que o que acarreta o pagamento é a vergonha que a própria pessoa passa? Logo, uma vez que ele faleceu dentro do sono, o agressor não vai pagar. Ou dirá mishum bojet mishpachá. Ou talvez o que acarreta o pagamento é a vergonha que a família passa. E a vergonha que a família passa, mesmo que ele próprio faleceu, a família passou a vergonha e o agressor vai ter que pagar. Tashma, e sobre isso trouxemos a mesma prova. Cheresh vekatan yesh lo boshet. Fala a Braita que um surdo mudo ou uma criança tem o pagamento de boshet, da vergonha que eles passam. Shoten lo boshet, uma pessoa problemática mentalmente, ele não tem esse pagamento. E amada mishlama mishum boshet mishpacha, hana de katan e katan. Ele é amado mishum kisufa de dei, katan mar boshet. Temos uma prova que o que acarreta o pagamento é a vergonha da família. Porque a vergonha que a própria pessoa passa, uma criança, não sente vergonha. Novamente, fala Gemara entre parênteses, ela vai me chumbocha de nem me chumbocha, filho chotenami. Sendo assim, se o que acarreta o pagamento é a vergonha da família, então com relação a uma pessoa problemática, também teria que se pagar isso? Fala Gemara, não, choten rabocha de idolamizu. Com relação a um problemático, ele já é mal visto, a família já tem essa vergonha. Não passa mais vergonha por causa desse ato. De qualquer maneira, podemos provar então que isso que uma criança recebe o pagamento de boshet é uma prova que o que acarreta o pagamento é a vergonha da família e não a vergonha da pessoa? Responde a novamente, a fala, se trata de uma criança que já é mais madura, que ela passa a vergonha, mesmo que ela ainda é menor de idade, e não conseguimos responder a resposta final para essa questão. Sobre uma pessoa que faleceu durante o sono. Vê a Tânia. E uma prova para o que diz o Rafapa, que existem crianças que já são maduras e já sentem vergonhas. Rebi Omer, como disse o Rebi, Heresh Eshlo Boshet. Um surdo mudo que é envergonhado recebe a taxa de Boshet. Shote Elo Boshet. Uma pessoa que tem problemas mentais, que é envergonhada, não recebe esse pagamento. Katan. Uma criança menor de idade, para mim, Eshlo, para mim, Eno. Às vezes ele recebe essa taxa, às vezes não. Depende se quando a gente ofende ele, ele se ofende, ou que ele ainda não é bastante maduro. Uma prova para o que disse o Rav Papa. Hamvesh Asuma. A nossa Mishnah continua dizendo que a pessoa que envergonhou um cego tem que pagar a vergonha que ele causou, tem que pagar o boshet. Fala Agmará, Matlitin de Loke Biuda. Nossa Mishnah não vai de acordo com a opinião de Rebiuda. Detalha, como diz uma braita, Rebiuda Omer disse Rebiuda, Suma el no boshet. O cego não tem essa taxa de boshet. Vechena Rebiuda poter mechiovei galut. Assim também, se um cego acabou matando uma outra pessoa sem querer, que geralmente a pessoa deve ser exilada, já que ele é cego, o Rebiuda diz que ele está isento de ser exilado, o Mechiovei Malkuyot, assim também se a pessoa, o cego, transgrediu uma proibição, que ele merece ser castigado através de chicotadas, ele também está isento. O meu rio vem mitot beg. E assim também, se ele transgredir uma transgressão grave, que ele deve ser punido através de pena de morte, no Beidin, também diz que ele está isento. My time de Rebiuda. Qual que é o raciocínio da opinião de Rebiuda? Responde Agmará, Agamar, Inechenecha Medimizuemim. Matam suminlo, afaha suminlo. Já que a palavra Inecha aparece com relação a testemunhas falsas que são punidas, assim como lá aparece a palavra Inecha, e lá as pessoas cegas não podem testemunhar, assim também com relação à taxa de Boshet, que aparece a palavra Inecha, isso vem nos ensinar que pessoas cegas não estão inclusas nesse pagamento. Lome Haivei Galut. Assim também, eles não precisam ser exilados caso eles matam sem querer. Detanha, como diz a Braita, Belo Reut, Prat Lesuma Devere Biuda. O Pasuk diz da pessoa que foi para o campo e sem querer matou o outro sem ver. Diz a Biuda, isso vem nos ensinar que o cego está excluído. Logo, ele não vai ter que se exilar caso ele matar sem querer. Rebeir, aprende dessas palavras que o cego justamente está incluso nestas leis. Mas o raciocínio de Rebuda é o seguinte: o pastor diz, a pessoa que vai ir para o campo para cortar madeiras e acabou assassinando sem ver. Então, no começo do passo, quando foi dito que a pessoa foi para o campo, isso inclui todas as pessoas. E uma vez que a Torá falou sem ver, aprendemos que geralmente a pessoa vê, isso exclui um cego. Assim diz a Biuda, já o Rebmeir diz, realmente o Pasuk exclui o cego, porém depois, na conjunção do Pasuk, o Pasuk novamente exclui o cego, dizendo que isso foi sem querer, que a pessoa não tinha como saber. Uma vez que duas vezes a gente exclui, temos uma regra que diz, quando temos duas exclusões, excluímos e depois excluímos novamente, isso na verdade vem incluir. Assim diz uma lei com relação aos psiquim da Torá. Assim também no nosso caso, uma vez que a gente excluiu o cego duas vezes, isso é um sinal que menos com menos dá mais, e na verdade a gente vai incluir o cego. Essa é a opinião de Rebbe. De qualquer maneira, a opinião de Rebbe é que o cego está isento da taxa de Boshet, está isento da obrigação de se exilar caso ele mata sem querer. Rebuda diz que a segunda vez que a gente exclui o cego, isso vai ensinar uma outra lei. Reuven mitot beidin, e com relação ao cego que fez uma transgressão que ele tem que ser punido através da pena de morte, ele também está isento. Já que a palavra rotzeach aparece com uma pessoa que é exilada, e a pessoa rotzeach aparece com uma pessoa que é punida através da pena de morte, assim como ele foi excluído daqui, ele é excluído daqui também. Chiuvei malkuyot, a pessoa que transgride uma proibição que deve ser castigada através de chicotadas, até rachá me chiuvei mitot beidin. Já que a palavra rachá aparece com uma pessoa que deve ser punida através da pena de morte, e lá os cegos foram excluídos, e a palavra rachá aparece também com a pessoa que deve ser punida através de chicotadas, mas aqui também o cego foi incluído. Então a nossa Mishnah que disse que um cego que é envergonhado ou que envergonha deve pagar a taxa de Boshet, isso está em desacordo com a opinião de Rebbe Yehuda, que aprendeu dos psukim que o cego está isento de todas as punições da Torá. Mas Hashem, até o próximo dia.